Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1923 Marabá um tempo ouvem que romance era coisa de aviar com receitas à vista. Qual faz honesto boticário com suas pílulas? Quer trabuco histórico? Tome tanto de Reculano, tanto de Walter Scott, um pajem e o que baste de Briolanjas, o Racas e Guterres. Quer indianismo? Põe duas onças de Alencar, uns laivos de Fenimore, pitadas de Chateaubriand, graúnas e araras quantum sartes, misture e mande a tipografia. Receitas para tudo. Para começo formula Herculano. Era por uma dessas tardes de verão, em que o sol de ouro, etc, etc, e para fim. A palmeira desapareceu no horizonte. Arrumado o cenário da natureza surgia, ou um índio de feroz catadura, ou um lidador lusitano com seu espadagão, todo carapaçado de ferro e équino no lombo de um corcel ardego. E vinha, ou uma castelã de olhos com cercadura de violetas, ou uma virgem morena, de pulseira na canela e mel nos lábios. E não tardava um donzel trovadoresco que cantava, a castelã, ou um guerreiro branco que fugia com Iracema garupa. Depois, escada de cor luar. Beijos. Multiplicação da espécie. Atanzo pai feroz descobria tudo e à frente dos seus peões e a caça do seductor, em desabalada corrida, rebentando dúzias de morzelos. Ou o cacique de rabos já na cabeça erguia-as para o céu de Tupan, implorando vingança. E Dom Bermudo o apanhava o trovador pirata e o interpelava em estilo de catedral, e às suas evasivas trovejava arrancando a toledana. Mentes pela gorja. Ou o cacique filava o guerreiro branco e o trazia a pataba ao som da inubia, e lá o assava em fogo em fogueira de pau-brasil e o devorava em família, vingança tremenda, não menor que a de Dom Berbermudo a fender o crânio do pajem seductor, ali a arrancar o coração fumegante e a depor no regaço da castelã manchada. E a moça desmaiava, e o leitor chorava e a obra recebia etiqueta de historica, se passada unicamente em dons e donas ou de indianista, se na manipulação entravam ingredientes tomados à firma ex. Dias Alencar que veio para usar bola com o seu naturalismo e veio a psicologia e a preocupação da verdade, tudo por contágio da ciência que aí que é qual. Darwin e outros ilusionistas derramaram no espírito humano. Verdade, idade. Que musa tirânica. Como fez mal aos romancistas e como os força a ter talento. Foram-se a receitas os figurinos. Cada qual faça lá como entender, contando que não discrepe do verita super omnia, latim que em arte significa mentir com verosimilhança.
Toque!
E que trago nos miolos uma novela tão ao sabor antigo, tão fora da moda que não animo a impingi-la no leitor. E não é feia, não. Vem de Alencar, não. Esse fivilho da Scheherazada que a todos nós, na juventude, nos povoou a imaginação de lindas coisas inesquecíveis. E compõe-se de um guerreiro branco, duas virgens das selvas, caciques, danças guerreiras, fuga heroica, etc. Chama-se Marabá e principia assim. Era por uma dessas noites enluaradas de verão, em que a natureza parece chovida de cinzas brancas. Aba dorme, e dorme a floresta vizinha, sem sussurros de brisas nem regorjeio de aves. Só o urutau pia longe e uma outra suindara perpassa, descrevendo o vovô veludo e agorentando a noite com o seu pavido clu. Que hora se aproxima, hora se perde distante. No centro do terreiro, atado a um poste da canjerana rija, o prisioneiro branco vela. Foi vencido em combate cruento, teve todos os seus homens trucidados e vai agora pagar com a vida o louco ousio de pisar terra e moré. Será sacrificado pela manhã, ao romper do sol, cabendo ao potente Anhembra, cacique invicto, a honra de fender-lhe o crânio com o tacape de pau-ferro. Seu corpo será destroçado pelas horrendas megeras da tribu e sua carne devorada pelos ferozes canibais. O guerreiro branco rememora com melancolia sua vida tão breve. Sua meninice de ontem, o engajamento, as venturas nas terras novas de Santa Cruz, noteadas pela desmedida ambição de riquezas. E louro e tem os olhos azuis. Em suas veias corre o melhor sangue do reino. Seu avô criou nas Indias, varado dumas a gaias singalesas, e seu pai, nos sertões inhóspitos dos Brases, acabou na paralisia do curare que uma seta fatal lhe inoculou. Chegar a vez ao malaventurado rebento último dessa estirpe de héroes. Em redor, guerreiros cor de bronze. Exaustos de dança e bebados de caem, jazem estirados os por terra, as mãos soltas dos tacapes terríveis. Também dormita o velho pajé, de cocaras rente da ocara, com maracá silencioso ao lado. Que mais?
Sim, a lua.
A lua que no alto passeia o seu crescente. Súbito, um vulto se destaca de moita vizinha e aproxima-se cauteloso, com pés súbditos de cor sarisca. Ina, a mais formosa virgem das selvas, oriunda do sangue cacical de Embira, humor de corações, a virgem caminha em direção ao prisioneiro. Para lhe defronte e por instantes o contempla, como presa de indecisas ideias. Por fim decide-se e, ligeira como a Irara, desfaz os nós da mussurana fatal e dá de beber ao guerreiro branco o gole de Decaim desentorpecedor-pecedor dos músculos adormentados pelo arroxo do cordame. Em seguida mira o afurto nos olhos, perturbada, e de um gesto indica-lhe a mata, sussurrando em língua da terra. Foge. O guerreiro branco vacila. Não conhece a mata, que é imensa, e teme encontrar em seu seio morte mais cruel que a do tacape de Aimbira. Ina compreende o seu endeio, tomando o lemão, leva consigo, conhece a mamata palmo a palmo e sabe o caminho de pô-lo a seguro, em sítio onde não ousa alongar-se a gente amoré. A noite inteira caminham, e só quando as margens de um grande rio lhes trancam o passo, é que a virgem morena se detém. Aponta o rio ao moço guerreiro, e nesse gesto diz que está fim da sua missão, pois que o rio leva ao mar e o mar é o caminho dos guerreiros brancos. O moço tem o peito a estourar de gratidão e amor, e, como não pode significá-los com palavras lusas à virgem de língua estranha, lança a mão do esperanto da natureza. Abraça-a, beija-a a céu aberto, ao som murmuro das águas eternas, louco de paixão a possui. Reticências, ao pé da madrugada, e a cotovia que canta, diz ela. Não é, é o rouxinol, retruca Romeu. E a cotovia? Vence a cotovia. O moço beija-a pela última vez e parte. Não esquece, porém, de enfiar no dedo de Julieta um anel, joia indispensável ao desfecho desta tragédia. E a tutribu está apreensiva. As velhas murmuram e o pajé inquieta-se. Marabá, o castigo de Pan. Signal que marca o termo da guria de Anhembira. Uma criança nascera ali, de olhos azuis e loura, evitemente Marabá. E nascer na a virgem desentronzeada em cujas veias corre o sangue do Morubixaba. A mãe mentira a raça e do contacto com o estrangeiro invasor. Cruel inimigo que do seio do mar surgiu e fugiu para flagelo do povo americano, teve aquela filha. O louro dos cabelos, o azul dos olhos, a alvura da pele denunciam claramente o imperdoável crime. Marraba e um vago terror se espalha pela tribo. O pajé Ronin concilia os velhos e discute o caso gravíssimo. E após longas ponderações, a assembleia decide o sacrifício da pequena Marabá, em holocausto aos manes irritados da raça. Levam a sentença ao cacique e é pai, mas que antes de pai é o chefe supremo, inexorável guardião da lei, velho como o tempo. A Embira cerra o sobrecenho, baixa a cabeça e queda-se imóvel como a própria estátua da dor. Entre parênteses, uma coisa me espanta, que haja ainda hoje, nestes nossos atropelados dias, quem escreva romances. E quem os leia? Conduzir por 300 páginas desafio um enredo, por 200 que sejam. Que preguiça! Nada disso. Sejamos da época. A época apressada, automobilística e cinematográfica, e esta minha Marabá no andamento em que começou, não chegaria nunca ao UF. Dei logo. Abrevimou-a, pois, transformando-a em trecho de filme. Vantagem triplis. Não maçará o pobre do leitor, não comerá o escasso tempo do autor, e ainda pode ser que acabe filmada, quando tivermos por camiolo e animo para concorrer com as Fox e as Paramount. Vá daqui para adiante a 90 por hora, dividida em quadros e letreiros. Quadro enquanto Embira de cabeça derrubada sobre o peito, medita sobre a sentença que condenou a criança loura, uma india velha corre a avisar Inal da desgraça iminente. E na mãe as minhas não vacilam. Toma a filha nos braços e se foge para as selvas. Quadro lindo cenário. Trecho de mata virgem, trancada de cipoeira, trançada de taquaruços. Vê-se à direita um velho tronco de enorme jequitibalcado. E nesse oco que mora a menina loura de olhos azuis. A mãe ajeitou-o para esconderijo seguro, tapetou-o de musgos mácios e fez dele um ninho de memeter inveja às aves. Ali dorme o lindo anjo, filho do amor a céu aberto. Ali recebe ele a mãe inquieta que de fuga lhe traz o seio nutriz. De fuga, pois a tribu ignora o extratatagema e está convita de que a filha de Embira a arrojou ao gojuda fruto maldito do seu ventre impuro. Letreiro Marabá cresceu no sombrio da mata como a ninfa mimosa do ermo. Iná ensinou-lhe a vida e deu-lhe armas com que abatesse as aves que piam no subasque, a caça ligeira que intoca e os peixes cantes que se alapam nas pedras. Quadro Marabá despede-se de sua mãe. Já pode viver por si e quer seguir para ermos distantes, onde não chegue o som dos inubias de Anhembira. Lá onde o rio eterno é como um deus irrequieto que ora escabuja nas fragas, ora brinca com as petalas mortas remoiantes em seus remansos túrbidos. Inal despede-se da filha e, repetindo o gesto do guerreiro branco, pele no dedo e o anel de núpcias. Quadro a vida solitária de Marabá, seu nome com o rio. Nele se banha e mergulha e nada, a linda como a loura flutuante, e nele mira seus olhos feitos de pedaços do céu. E seu amante é seu deus o rio eterno. E o ser vivo em cuja companhia refoge a depressão do ermo absoluto. Letreiro em Marabá confluem duas fichicas, a da terra, herdada de sua mãe, e a do moço louro, vindo de além-mar, de uma plaga distante que em sonho indeciso sua alma em botão adivinha. Quadro mas pouco cisma, a linda Marabá. O tempo lhe é escasso para a delirante vida da de ninfa que é seu viver ali. Ora perde manhã inteira na perseguição do gamo que veio beber em seu rio, ora galga a pedranceira, operando prodígios de arjo para colhora a flor singela que desabrochou no mais alto da penha. Persegue borboletas. E que maravilhoso quadro é vê-la no campo, veloz como a gazela, a loa cabeleira solta ao vento. Sua nudez casta de virgem esplém fulgor de escultura divina. Deus esculpiu, e escultor nenhum jamais concebeu o corpo assim, de linhas mais puras, seios mais firmes, ancas mais esgalgas, braços de torneio mais fino. Tem a nudez divina, Marabá, porque existe a nudez humana, das criaturas que convivem em entre humanos e sofrem os vincos da humanidade. Marabá não vê sua nudez no contacto humano e é nua como é nu o lírio, sem saber que o é, mas ele é. Adivinha de instinto que as flores fê-las Deus para a mulher, e coelhas e tece-as em guirlandas, e com elas enfeitas quer dos cabelos e o colo e a cintura. E assim toda flores mira-se no espelho das águas e sorri. E porque sorri logo salta alegre e dança. E porque dança anima as selvas da luz maravilhosa que a Grecia ensinou ao mundo. Subito um rumor na mata fal estacar. A filha de Dioniso se apaga e surge Diana. Ele odia arco em punho, em louca desabalada, na pista do galheiro que, incauto, interrompeu sua bela improvisação choreográfica. Quem lhe ensinou a dançar? O sangue estuante, o vento que agita a fronde das giçaras, o remoinho das águas às aves. Viu dançar tangarás?
Um dia.
E desde esse momento sua vida é uma contínua e maravilhosa criação em que a alma da terra, americana, se dissolve em movimentos rítmicos. Sempre mulher, Marabá amansou uma verdinha de leite e Teitena consigo como inseparável companheira, dociou-a suas expansões de carinho. Com a pequena corça, brinca horas a fio e abraça-a e beija-a no mimoso focinho rose. Que festa a vida de Marabá! Ninguém a vence em riquezas. Ouro dá-lhe o sol às catadupas e todo só para ela. Perfumes, não em frascos microscópicos os deem. Mas ambiente perenal, as flores só exalam para ela e todas as brisas se ocupam em trazê-lo de longe, tomado nas corolas das orquídeas mais raras. As abelhas dão-lhe o mel puríssimo, e os engazeiros de beira-rio dão-lhe a nívea polpa do seu frutos invaginado, e sem outras árvores da floresta parecem e precipitar a maturescência das bagas rubras, rochas, verduengas para que o tientes alvicimos da ninfa em as morda com delicia. E os dias de Marabá são assim um delírio de luz, de perfumes, de movimentos sádios e livres, capaz de enlouquecer a imaginação dos pobres seres chamados homens. Que vivem em prisões chamadas cidades, dentro de gaiolas chamadas casas, com poeira para os pulmões em vez de ar. Caatinga de gasolina em vez de arômas e morte a prestações em vez de vida. Nota ao Cibe. De Miles este papel de Marabá tem que ser feito por Annette Kellerman. Comorém, Annette já está madura e Marabá é o existe de mais botão. Torna-se indispensável inventar um processo que rejuvenesça de 50 anos a intérprete. Quadro um dia um caçador tresmalhado surpreende a ninfa no banho. Eipojuca, o filho dilecto de Amira e seu sucessor no cacicado da tribu. 3 dias e 3 noites correu ele em perseguição de um jaguar. Mas no momento em que dobrava o arco para desferir a flecha mortal, descaiu-lhe das mãos a arma e seus olhos se dilataram de assombro. O corpo nu da virgem loura emergira das águas à sua frente. Eara! No primeiro momento medo sobresaltou tuo. Mas o sangue de Embiraea reagiu em suas veias. E não seria o filho do guerreiro que jamais conheceu o medo quem tremesse diante de mulher, Eara que fosse. Hipojuca imobilizou-se à margem do rio, em muda contemplação, até que a ninfa, percebendo, fugisse para o lado oposto, mais arisca do que a tabarana. Hipojuca lançou-se água e logo mergulhou na floresta em perseguição da virgem loura. Jamais as ninfas as venceram a faunos na corrida. Foi assim na Grécia, seria assim sob o céu de Colombo. Hipojuca alcançou-a. Seu braço de ferro enlaçou-a, suas mãos potentes quebraram-lhe a resistência e dobraram-lhe a cabeleça loura para o beijo de núpcias. Mas a virgem subjugada abriu para o macho victorioso os grandes olhos azuis. Encarando o afito, murmurou a palavra tremenda. Sou Marabá. Hipojuca estarrece, como fulminado pelo raio, e deixa que a presa loura fuja de seus braços para o recesso das relvas. Quadro Hipojuca, o vencedor vencido, caminha de cabeça baixa absorto em sonhos. Vai de regresso Átaba. O jaguar perseguido cruza-se-lhe à frente. Hipojuca não o vê. A seta que lhe destinara cravou-lhe a Eros em seu coração. Quadrna, Hipojuca, desde regressou, vive a rédio. A cabeça estala. Travam-se de razões seu cerebro e seu coração. O dever de solidariedade para com atribui o amor. Um impõe-lhe o desprezo da criatura maldita. Outro pede-a para o seu beijo. Letreiro vence amor. O eterno vencedor Hipojuca volta ao ermo em procura de Mabá. Quadro a virgem loura, desde um conto outro fatal. A perda tem nem sua serenidade de lírio, cisma. Horas e horas passa imóvel, de olhar absorto, sua veadinha ao lado. Inutilmente espera as caricias de sempre. Marabá não a vê. Marabá esqueceu-a. Como esqueceu as borboletas amarelas que douram o umido em redor da laje onde já reclinada. Como não vê o casal de Martim pescadores que até a trespassos dela espiam curiosos. Marabá só vê o guerreiro de pele bronzeada que a subjugou com braço potente, que lhe premiu com violência a carne virgem, que lhe derramou não a um veneno mortal. Marabá só vê o seu guerreiro. Vê-lhe o vulto erecto, firme e forte como os penedos. Vê-lhe a musculatura mais rija que o tronco da peroba. Vê o fogo que seus olhos chispam. E o vê com tamanha nitidez que para ele estende os braços amorosamente. Hipojuca, pois era ele em pessoa e não sua sombra o que ela via, cai-lhe nos braços e esmaga-lhe nos lábios o primeiro beijo. Marabá espera seu guerreiro no alto de uma cabiúna. Hipojuca chega, procura, chama-a aflito. A resposta a um punhado de rogas rubra-virgem lhe lança da árvore. Agiu como gorila Hipojuca barca o tronco. O guinda-se marinha galhos acima. Marabá, ao ser alcançada, despenha-se no rio e mergulha. Susto do índio, logo seguido de Diagriri e Alvéu a emergir além. Lança-se à água, e perspexes de pasmosa agilidade que brincam. Agarrai a luta, finda-se na doce quebreira dos beijos. Quadro Moema, a formosa virgem por Anhembira destinada para a esposa de Hipojuca, desconfia dos modos do seu noivo. Suas contínuas ausências, seu incessante cismar. Seu alheiamento a tudo dizem-lhe com clareza que uma rival se interpõe entre ambos. E como desconfia, segue-o cautelosa. E tu descobre, pois alcança o rio e lá, o coração varado de crudelíssima flecha, assiste, oculta em propícia moita, as expansões amorosas dos ternos amantes. Adivinha quem é a rival, pois que ainda tem vivo na memória o caso da mararabazinha misteriormente desaparecida. Quadro Moema regressa a Sátribus busquiosa de vingança e denuncia ao pajé o esconderijo da mulher maldita. O velho reúne os guerreiros. Arengos incita-os à vingança antes que volte a Embira, alongado numa expedição contra os brancos invasores. Receia que o cacique perdoe Aneta, movido das lágrimas da velha Iná. Quadro os guerreiros em marcha para a vingança. Quadro os amantes, surpreendidos pelos índios, fogem rio abaixo numa piroga. É difícil explicar o aparecimento desta providencial piroga, mas não impossível. Derivou de rio acima, por exemplo, e ali ficou enredada numa tranqueira. Não esquecer de introduzir a piroga num dos quadros anteriores. Os índios metem-se em outras pirogas. Mais piroga. E que não derivou uma só, e sim várias. E remam com furia na esteira dos fugitivos. Quadro continua a perseguição. Não achaço, Saspai, para evitar-se o perigo de ferir-se Hipojuca. Perseguição silenciosa. A força de remos que estalam. Quadro a noite vem e a regata continua ao luar. Quadro e descem os fugitivos até que de subito dão de cara com um fortim português. Letreiro em dois fogos. Quadro os remos caem das mãos de Hipojuca. Marabá ninha-se-lhe ao peito rijo, indiferente à morte, que nada há mais suave do que acabar assim, a dois, em pleno apogeu do delírio de amor. Quadro os índios perseguidores ganham terreno, são avistados pelos portugueses, que logo acodem com seus trabucos de oca de sino e abrem fuzilaria. Quadros perseguidores fogem desordenadamente, e Ipojuca, ferido no peito, é aprisionado conjuntamente com Marabá. Quadro na praia ao lado do seu arco, Ipojuca estorce-se nas dores da agonia, enquanto Marabá se vê levada à presença do capitão do forte, que demora um minuto para apresentar-se. Quadro rodeiam-na os lusos e admiram-lhe a beleza do tipo europeu. Nisto velho capitão aparece. Interroga a examinar, cheio de pasmo, como que tomado de vagos pressentimento. Marabá traz no dedo o anel que Iná lhe deu. O capitão nota-o e assombrado reconhece. Minha filha, exclama. E numa delirante explosão de amor paterno abraçar e beija-a com frenesi. Quadro Ipojuca, à distância, estorce-se na agonia e sem compreender o que se passa, julga que o velho, como um satiro, lhe rouba a amante querida. Reúne as últimas forças, toma do arco, ajusta uma flecha e despede-a com Marabá. Quadro a flecha crava-se no peito branco da Virgem Loura, que desfalece e morre nos braços do Paiate Tonito, enquanto na praia o heroico Ipojuca jala o deu merradeiro suspiro, meu letreiro. Minha ou de ninguém. Acendem-se as luzes e enxugam-se as lágrimas. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3 Arte. 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em mínimo duplo nos Estados Unidos da América. Public domain, false.